Back to work. Ajustados, vamos então começar a nossa segunda parte. Apreciação e votação das atas 230, 231, 232, relativas a reuniões de 30 de janeiro e 6 de fevereiro. Julgo que leram as atas, portanto podemos votar. Quem vota contra, que as abstém, aprovadas por unanimidade. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a audição do Presidente da CP e do Ministro do Planeamento e Infraestrutura sobre o incidente do comboio da CP e situação laboral na empresa. Quero lembrar, quer ao Bloco de Esquerda, quer aos seus deputados, que nós temos matéria conexa a esta, requerimentos já aprovados para ouvir o ex-diretor de material circulante da CP, o Presidente da CP, o Ministro do Planeamento de Infraestruturas, a Comissão de Trabalhadores da CP e a Comissão de Trabalhadores da EMF. Podemos, obviamente, de forma redundante, aprovar ou não o requerimento e juntar esse requerimento que não acrescenta, julgo que, mais ninguém, embora acrescente à matéria, porque a matéria não é a mesma e, portanto, de qualquer das maneiras, passo a palavra ao Sr. Deputado Heitor Sousa para que apresente o requerimento.
Sr. Presidente, obrigado. Isto é, de facto, uma matéria que pode ser vista na mesma sessão de perguntas, quer ao Sr. Presidente da CP, quer ao Sr. Ministro. São demasiados, é normal, olhando para a situação na ferrovia em Portugal, e na quantidade de incidentes que se repetem uns a seguir aos outros, quer na CP, quer em geral nas infraestruturas ferroviárias, é natural que os grupos parlamentares suscitem questões concretas que os responsáveis, quer da empresa, quer do governo, devem procurar esclarecimentos. E estes requerimentos, nessa perspectiva, são bons auxiliares de memória para quando essas pessoas vierem aqui à Comissão prestar esclarecimentos, poderem fazer, organizar as suas respostas de forma mais concreta, procurando ir ao encontro das preocupações que são aqui manifestadas neste requerimento. Este requerimento tem duas preocupações relevantes que justificam este pedido de audições. Um é o famoso incidente que nunca visto, que é haver um motor de um comboio que cai na linha. Isto é uma coisa que eu estou há muitos anos no setor dos transportes, não me lembro que alguma vez isso tivesse acontecido. Portanto, isto é uma coisa inaudita. Não consigo perceber como é que uma composição ferroviária que é alugada à Renfe, que teve supostamente uma inspeção antes de entrar ao serviço aqui em Portugal, na sequência desse aluguer, não percebo como é que uma automotora que está ao serviço para aí ao fim de 6 meses lhe acontece uma coisa destas. São coisas absolutamente estranhas que os responsáveis devem procurar e indagar as suas razões. Nós sabemos, pela imprensa, foram abertos 2 inquéritos, um dos PF e outro da CP, para perceber o que é que se passou. Ainda não se conhecem os resultados do inquérito e, portanto, não se conhecendo, não havendo uma série de perguntas sem resposta, é obrigação do Governo e é obrigação do Presidente da Comissão do Conselho de Administração da CP vir dar esclarecimentos. A segunda situação tem a ver com um processo que se arrasta há um ano, aliás, há mais de um ano, que é a admissão de 88 trabalhadores para o pessoal chamado pessoal comercial e itinerante da CP, fiscalização comercial, que foi comprometido com o sindicato à sua admissão em 29 de 9 de 2017 E esse não recrutamento de 88 trabalhadores, que está subscrito e assinado em conjunto com a administração da CP e o Ministério do Planeamento, ainda não foram admitidos. Portanto, este acresce a isto o facto de, apesar do Governo dizer que a contratação coletiva, o ano de 2018 era o ano de desbloqueamento da contratação coletiva, a verdade é que o acordo da empresa e o regulamento de carreiras do pessoal da revisão comercial continua bloqueado e estão paradas as negociações desde há um ano, ou seja, desde fevereiro de 2018. Portanto, são matérias muito graves para os trabalhadores, muito importantes para os trabalhadores, que nós queremos ver esclarecidas o mais depressa possível, de acordo com a brevidade possível também que os serviços puderem dar a esta matéria. Obrigado.
Muito obrigado. Não sei se o deputado Carlos Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É bastante oportuno este pedido, este requerimento promovido pelo Bloco de Esquerda, até tendo em consideração os últimos acontecimentos de comboios a cair aos bocados, mas se calhar aproveitava para sugerir, porque penso que está também pedido, a vinda daquele senhor diretor da circulação ou da segurança, se calhar sugeria até mesmo que podíamos também incluir neste lote
de
toda a gente. Portanto, na medida em que não faz qualquer sentido estarmos a falar com uns e depois, mais tarde, voltarmos ao tema com outros. Se calhar até fazia a sugestão, começávamos por ouvir o homem da segurança, na sequência o senhor presidente da CP, e depois o senhor ministro, se entendêssemos que seria necessário, porque eu também, a quantidade de vezes que o ministro já cá vem para responder à mesma coisa, também não sei se... Não, neste caso concreto tem a ver com... Depois tem que ser... O ser rápido é que eu não sei se chegamos a tempo.
Ser este.
Muito bem. Mas era esta a minha sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Bexiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Nós, naturalmente, não nos opomos à iniciativa do Bloco de Esquerda, como tem sido, aliás, hábito em todos os requerimentos sobre esta natureza. Agora gostaríamos de dar nota do seguinte. Se há coisa que falta às empresas públicas nacionais, é alguma normalidade do ponto de vista de gestão. E a grande normalidade do ponto de vista de gestão que nós defendemos, porque entendemos que isso é essencial para a racionalidade das decisões que são tomadas diariamente pela administração, é não estar sempre a envolver o acionista-Estado na gestão do dia-a-dia das empresas. E, portanto, nós vemos aqui com alguma dificuldade, face aos temas que foram levantados no requerimento pelo Bloco de Esquerda e também no que diz respeito à audição do anterior responsável da CP aqui referido, que haja sempre a necessidade de chamar aqui o acionista-Estado. Mas o que é que o acionista-Estado vem aqui fazer? Mas nós queremos que as empresas públicas nacionais sejam empresas normais, que gerem em função daquilo que são os seus compromissos e os seus planos de gestão, ou queremos que as empresas públicas andem a reboque da instrução do acionista-Estado? É que convinha esclarecer de uma vez por todas esta ideia. E, portanto, nós entendemos que nesta fase o que faz sentido será naturalmente vir aqui quem é responsável da gestão do dia-a-dia da empresa, que é o Conselho de Administração da CP. Estar a chamar consecutivamente o Governo para por cima do Conselho de Administração, quase que deslegitimando e desresponsabilizando as decisões do Conselho de Administração. O acionista-Estado, a nosso ver, é um mau serviço que se presta ao funcionamento e à credibilidade daquilo que é a gestão das empresas públicas nacionais, designadamente numa empresa com a dimensão e a importância da CP e, sobretudo, com questões como aquelas que são objeto do requerimento do Bloco de Esquerda, que são questões operacionais e não questões políticas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tendo mais pedidos, vamos então votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Relembro que já estava, mesmo tendo em conta esta última intervenção do deputado Ricardo Bexiga, já estava aprovado o requerimento por unanimidade para a audição do Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Julgo que ainda em 19 de 12 de 2018. E, portanto, neste momento nós temos aprovados Comissão de Trabalhadores da EMF, Comissão dos Trabalhadores da CP, Presidente da CP, ex-diretor de material circulante e agora, outra vez, Presidente da CP e Ministro da Tutela, que também já estava. E, portanto, julgo que podemos até apontar uma data indicativa para dia 27 e julgo que, não sei agora, se querem começar pelo ex... Sim, se querem começar pelo ex-diretor ou pelas comissões de trabalhadores, digam-me. Então, assim sendo. Não, sim. Não, a pergunta é, em termos, uma vez que temos para a mesma matéria, ou matérias que são, no fundo, coincidentes, se ouvimos primeiro o ex-diretor, que nos pode dar uma perspectiva do que é que ele entendia, aliás, o requerimento à data foi porque ele entendia que havia, de facto, problemas ou incapacidade de gestão de material circulante, vamos começar por aí, depois confirmar com a Comissão de Trabalhadores, quer da CP, quer da EMF, se confirmam essa mesma tese ou não, pois, obviamente, fazer com o seu presidente da CP. E reconheço que depois poderemos ponderar se ainda assim faz sentido ouvir o ministro ou não da tutela, ou se, porventura, as explicações estão dadas, as dificuldades estão identificadas, e a partir daí, porventura, nem vale a pena ouvir o ministro, cada grupo parlamentar sabe o que é que há de fazer sobre essa matéria. E, portanto... E aí juntamos o requerimento do Bloco de Esquerda, que no fundo pede exatamente a mesma coisa, só ficamos com o... Sr. Deputado Heitor Sousa.
Só um esclarecimento, Sr. Presidente. A audição regimental do Sr. Ministro deve estar para breve, certo?
Foi na semana passada.
Não.
Sr. Ministro do Parlamento e das Infraestruturas
foi. Foi na semana passada.
Foi. E portanto, se não está para breve, talvez... Está para breve a substituição do ministro. O que está para breve é a substituição do ministro. Portanto, então, sendo assim, nós vamos dia 27 tentar, porventura, até ouvir, porque logo a seguir... Porque a seguir há as jornadas parlamentares, portanto, tenho assim, no dia 28, as jornadas parlamentares do Partido Social Democrático. E, portanto, se calhar íamos... Não. A visita está para março. Visita 11 e 12, registro. 11 e 12 de março. Ok, podemos, porventura, ouvir o senhor ex-diretor e depois, porventura, uma comissão de trabalhadores fazer duas. O que é que vos parece? É, talvez seja necessário. Ok, assim sendo, está fechado esse dossiê. Tudo não dá. Vamos ouvir o ex-diretor e, porventura, uma comissão de trabalhadores. Não acredito que seja possível ouvir mais, que, aliás, temos uma experiência que não tem sido boa ouvir muita gente na manhã. Duas. No limite, porque acho que o diretor dá para fazer numa ronda e a Comissão de Trabalhos noutra ronda e, portanto, não dá para fazer mais que isso. Depois faremos reunião, depois passamos logo a seguir às jornadas parlamentares, encaixamos a outra, então aí a Comissão de Trabalhadores da CP e o seu Presidente da CP, julgo que podemos fazer. CP primeiro e MF depois, ok. Está correto. Assim sendo, só nos falta, não falta. Eu ia dizer que o carteiro toca sempre. Ainda há quem diga que o 73 funciona mal. Eles chegam sempre a horas. Podemos passar ao ponto 3. Apreciação e votação do parecer da generalidade da PPL 173 do Governo. Regula a operação de sistemas de aeronaves civis não tripuladas. Devo registar, antes mesmo de passar a palavra ao deputado Joel Sá e dar as boas-vindas, que já me fizeram chegar a alguns grupos parlamentares necessidade de olhar para essa matéria com alguma atenção e, portanto, fica já aqui um pedido também do meu grupo parlamentar para que o Partido Socialista possa solicitar a baixa à Comissão sem votação para que possamos ou criar um grupo de trabalho, porventura, ou trabalhar esta matéria, até porque nós, em devido tempo, fizemos um conjunto de audições sobre esta temática dos drones, quer com o Sr. Presidente da ANAC, quer com o Sr. Secretário de Estado, e somos surpreendidos agora com esta iniciativa e, portanto, convém juntarmos todo o acervo de informação que discutimos à data, quer com a ANAC, quer com o Sr. Secretário de Estado, com esta nova iniciativa para prevenir.
Isso é um incumbente, é a sexta comissão ou nós somos os da
Essa foi a minha primeira dúvida. Isto vem do Ministro da Administração Interna, onde é que vai cair? Mas, pelos vistos, depois houve, fez-se luz. Pois. Não, fez-se luz e baixou para esta. E, portanto, nós agora temos é que cuidar que seja aqui. Não
está garantido.
Não está, julgo eu que não, não é? Mas precisa. Nós nem percebemos como é que foi a administração interna da iniciativa, mas a própria ANAC já sinalizou que também quer dizer qualquer coisa. Pode dizer aqui ou pode dizer na primeira comissão, mas, ou para a defesa, já não sei onde é que isso parará. Mas, senhor deputado Joel Sá, diga de justiça.
Muito obrigado, senhor Presidente, concordando com a chamada da atenção que acabou de referir, acho que é importante olharmos para este tema com o devido cuidado, porque tem aqui uma série de implicações e até por causa da legislação europeia, entretanto. Mas relativamente ao relatório, isto é sobre a proposta de lei 163 do Governo, que regula operações de sistemas de aeronaves civis não tripuladas, os denominados drones do espaço aéreo nacional. O Governo pretende, com esta iniciativa, estabelecer o regime de operações de fiscalização e sanções aplicáveis na utilização de aeronaves não tripuladas, ou drones, no espaço aéreo público, quer para fins lúdicos, quer no âmbito de uma atividade profissional. O Governo apresentou à Assembleia da República esta proposta, então, para regular os sistemas no espaço aéreo. A presente iniciativa inclui uma exposição de motivos e obedece ao formulário correspondente à proposta de lei, reunindo os requisitos constitucionais legais e regimentais aplicáveis. A CNPD emitiu um parecer formulando algumas recomendações e sugestões alterações do texto. O presente relatório incide sobre matérias do âmbito da competência desta Comissão e teve como signatário o Primeiro-Ministro, o Ministro da Administração Interna e o Estado-Estado junto de parlamentares e está em condições de ser apreciada na generalidade no plenário da Assembleia da República e, enquanto relator, reserva o direito para o plenário de emitir a opinião. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sim, muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum grupo parlamentar quer saber se a matéria dizer alguma coisa, não sendo o caso. Sr. Deputado, bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só manifestar concordância com os termos em que este relatório é apresentado. É, como tem sido normalmente feito nestas coisas, a opção de se fazer um texto essencialmente factual e sucinto é uma boa opção, e eu até chamo a atenção para a parte das conclusões em que o Sr. Deputado Relator refere que, no que diz respeito às questões relacionadas com a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, pronunciamos no sentido de estar em condições de seguir a plenária. E é a forma adequada e é a forma mais prudente, até tendo em conta as questões que há bocadinho estávamos aqui a trocar impressões. Para que não haja surpresas e para que não haja, digamos, estranheza sobre depois o que cada um poderá ter de opinião sobre o processo legislativo, nós aqui na Assembleia, nós aqui na Comissão, nós aqui na 6ª Comissão, tratámos das questões relacionadas com os drones na ótica da aviação civil. Isto é, a intervenção da ANAC, qual foi, o acompanhamento que a ANAC fez, o anterior texto que chegou a ser elaborado como proposta legislativa que acabou por não avançar, etc, etc, etc. Ora, dá-se o caso que, para além da entidade que se chama ANAC, a Autoridade Nacional da Aviação Civil, há uma outra entidade que eu não tenho a certeza, mas que admito que, do ponto de vista do espaço aéreo nacional e da segurança nacional, até poderá ter precedência, que é a Autoridade Aeronáutica Nacional, que está sob a tutela do Ministério da Defesa Nacional, e que a Comissão de Defesa, naturalmente, tem uma palavra a dizer, e, portanto, nós, normalmente, até por uma questão, às vezes até de brilho institucional, fazemos questão de dizer, não, a nossa Comissão é competente e deve assumir esta matéria. Mas há aqui mais elementos, tratando-se de interdições de espaço aéreo, etc, etc, que podem levar àquela interrogação que eu há bocadinho fiz, que é se a Comissão de Economia é a Comissão incumbente ou se é a Comissão da Conexão. Portanto, nos contactos que venham. A ANAC tem competências estabelecidas por lei, não tem competências de autoridade aeronáutica nacional, com ligações às questões da defesa, e que é nesse aspecto, também uma entidade com uma palavra a dizer. É só isso que eu estava a referir. E, portanto, essa matéria, fica só aqui o registro de que essa matéria, oportunamente, terá aqui outros aspectos a ter em conta, e que certamente ninguém ficará surpreendido que surjam esses alertas. Obrigado.
Sim, senhora. Não vejo mais ninguém que queira utilizar a palavra, podemos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unidade. Cumprimentando o Sr. Deputado Relator, e estou convencido que, uma vez que esta iniciativa baixou esta comissão, continuará nesta comissão, mas tentaremos aqui fazer todo o trabalho da audição. Sim, faremos depois essa audição. Passamos ao ponto 4. Passamos ao ponto 4. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2017. O deputado relator, o deputado Ernesto Ferraz, do Bloco de Esquerda. E, portanto, mas temos aqui que não era possível hoje apreciar, portanto, temos que adiar esse ponto para a próxima reunião. Assim ficará. Ponto 5, petição 588, solicita a alteração do regime de hora legal. Tem 13 subscritores, portanto, queria dar-vos nota, tendo o número de assinatura, obviamente que este propõe-se o indeferimento liminar da petição, e, portanto, até porque já tenho o objeto de uma outra petição que já aqui discutimos, e, portanto, julgo que também não haverá dúvida sobre essa matéria. Votamos ainda assim a admissibilidade com essa indicação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6. Precisamos de nomear relator para as seguintes iniciativas. Proposta de Lei 175. Autoriza o Governo a aprovar o regime jurídico do exercício de atividade de segurança privada armada a bordo de navios que arvorem bandeira portuguesa e que atravessem áreas de alto risco da pirataria. O relator cabe ao PSD, deputado Paulo Neves. Aliás, esta é uma matéria a meu pedido, portanto, vossas excelências vão ficar a tratar dos armados a bordo. Tem também projeto de lei 1093, ou 1093, que altera a lei 2396, 26 de julho, incluindo o elenco de serviços públicos e se ensaia serviço de transporte de passageiros. O relator cabe ao PS, portanto, elenco de serviços públicos essenciais e serviços de transporte de passageiros. Não sei se o PS quer já indicar.
Sim, nomeamos o deputado Ricardo Bexiga.
Deputado Ricardo Bexiga, autonomeia-se, acho muito bem. Outros assuntos, temos aqui algumas matérias a tratar. Queria dar-vos nota, só para lembrar, uma vez que não é normal, nós solicitamos uma audição regimental apenas ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, que tem a ver com a internacionalização da economia, matéria que nós não temos tratado, mas dentro do princípio de colaboração institucional, não solicitar ao Sr. Ministro, que não, por norma não responde a esta comissão para vir cá muitas vezes, e portanto fizemos uma, voltamos a fazer uma outra, uma vez que já passou tempo, acontece o Brexit ou não, e portanto julgo que a comissão... Há o estudo da CIP sobre o impacto na economia, percebi que ficaria o nosso trabalho incompleto se nós não pudéssemos nesta comissão avaliar perspectivas, consequências, estudo da CIP, e de resto aquele vasto programa de internacionalização da economia, que está com o ICEP, que também normalmente é discutido na Comissão dos Negócios Estrangeiros, também já ouvimos aqui, mas assim aproveitávamos, e está previsto para o dia 14 de março, era mais, a ideia era mais dar-vos nota, para 14 de março, para vos registarem na vossa agenda e prepararem-se, uma vez que só teremos final de plenário. Depois disto, temos o LNEG, também tínhamos o LNEG, é agora dia 14 mas de fevereiro, depois temos 18 e 19 jornadas parlamentares do PCP, dia 20 temos a ANACOM, não só, sim, depois dia 20, sim, LNEG amanhã, depois dia dos amantes, dos namorados. Para quem não tenha dado conta. Dia 20, importante, eu pedi ao serviço que mandassem um e-mail em separado, precisamente para que não pudessem, como acontece comigo muitas vezes, que eu leio o e-mail na transversal e passa, é o parecer da ANACOM, que tem a ver com a iniciativa, julgo que é do PSD, sobre a federalização, portanto, está lá incluída, mas também com uma sugestão de várias coisas, meio postal, e portanto era só para chamar a atenção, tem lá tudo, e portanto como tem lá tudo, e nós teremos dia 20 a ANACOM, portanto é a ler com atenção e aproveitamos para fazer uma audição completa. Eu estava aqui a tentar perceber, dia 20 discute-se CTTs, não é? No plenário, então não me enganei. E portanto, 10 horas, a ANACOM, à tarde, plenário. Que é que a tarde plenário? Dia 17 temos a Associação do Turismo e estamos a preparar também a Associação Nacional de Turismo, dia 21. E estamos a preparar, inclusive, um colóquio que ainda não tem data, por acaso já tem, mas não. É dia 26 de março, 9h30. Não, 26. 19 de março nós temos o Ministro do Ambiente e Transição Energética, regimental. E dia 26, semana seguinte, estamos a preparar um colóquio dia inteiro, terça-feira, sobre turismo, que terá ainda um programa que eu depois farei distribuir para podermos, depois, entretanto, todos. Às 17. É grupo de trabalho do turismo. Pronto, está a agenda feita, agora vamos, entretanto.
Só uma coisa, 21 às 17 é turismo. E 11 e 12 confirmamos a visita destes novos
lados. Em março, sim. 11 e 12, deslocação salgadas, com aquela coisa do lítio. O programa já seguiu, não?
Não.
Seguiu. Eu já segui. Sim. Não, temos aqui a apreciação, eu tinha no ponto para vos perguntar se o programa merecia, da vossa parte, mais alguma alteração, ou se podemos fixar o programa tal e qual vos foi enviado. Essencialmente, esta pergunta é essencialmente feita ao Partido Comunista Português e aos Verdes. Porque... Deputado, é isso que eu queria fixar. Liga o microfone e diga, Sua Justiça. Deputado Ricardo Bexiga.
Nota que nós ainda não concluímos um trabalho de reflexão que estamos a fazer internamente, mas queríamos apresentar algumas propostas ainda no programa e, portanto, para dar nota de que...
Deputados, bom dia.
Obrigado. A proposta do PCP, a proposta apresentada para a visita de 11 e 12 resulta do contributo, por um lado, do Partido Ecologista aos Verdes, no que diz respeito às Pedras Salgadas, que já estava de anteriores iniciativas e reuniões aqui, e depois em relação às questões do lítio e às questões do setor têxtil. As questões do setor têxtil era o aspecto que resultava de uma questão colocada aqui na Comissão, até de audições realizadas, quer com empresários, com Federação, quer depois com o Ministro da Economia, e que tínhamos considerado, na visita a realizar ao Norte, integrar as questões do setor têxtil. Daí a proposta para o segundo dia. As questões do lítio têm a ver com o requerimento que foi aprovado na Assembleia, aqui na Comissão. O requerimento que foi aprovado na Comissão inclui as entidades que aparecem no programa para serem ouvidas. As autarquias do território, que é Boticas, Monte Alegre, salvo erro, a direção do baldio que é afetado no território, e depois entidades do Estado, não de nível político, mas de nível de direção-geral, Direção-Geral de Energia e Geologia, o ICNF, etc., Direção-Geral do Território, que são as mesmas entidades que estavam no requerimento que foi aprovado. A nossa sugestão foi realizar uma reunião a partir das 4:30 com estas entidades, no local, o que implica ter lá em Monte Alegre, em Boticas, perdão, as pessoas de lá, e pedir às pessoas destas direções gerais que se dirijam ao local para dar explicações à Comissão. Ou, em alternativa, aquilo que a Comissão poderá concluir é receber esta gente toda aqui, não as autarquias que nós defendemos, que se estamos lá não faz sentido estar depois a pedir para virem cá a Lisboa outra vez. Mas a opção que nós defendemos ao apresentar este programa é que aquele conjunto de entidades seja ouvido nos termos em que, não sei se está aqui algum deputado que tenha, o Presidente, estava o Presidente, tu lembras-te quando nós fomos a Sines ao IP8 e que tivemos em Santiago do Cacém na Câmara uma reunião em que estava o Diretor da EP na altura das concessões, o Rui Manteigas, e estavam as pessoas, estavam as autarquias, e portanto ali naquela reunião, estavas lá, e naquela reunião houve as perguntas que havia para fazer e o esclarecimento pelas entidades que lá estavam. Eu penso que o modelo que faz sentido é esse. Não é uma coisa de intervenção inicial da Direção-Geral de Energia e Geologia, 10 minutos, e depois 7 minutos para cada pergunta à DGE. Eu acho que não é por aí. É haver uma intervenção que comece com as pessoas das autarquias, eventualmente dos baldios, e que haja depois ali alguma interação, dirigida pelo Presidente. Potenciamos o diálogo, levamos as nossas questões e esclarecemos as nossas questões, não é estar a fazer rondas sucessivas, porque isso vai até a madrugada. Não era essa a ideia. Portanto, é fazer esse modelo lá no local, ou então em alternativa. O modelo clássico aqui, mas são várias audições. São várias audições aqui. O dia seguinte é uma coisa mais ou menos nos termos semelhantes, ou seja, convidando as estruturas empresariais, que julgo eu são 5, 6, não tenho a certeza ao certo, e as autarquias. Os seus deputados dirão, para a informação que eu tenho é essencialmente Guimarães, Faf e Vizela, que estão naquele epicentro ali. Estas três câmaras municipais, as entidades empresariais e, da mesma forma, nos termos do Estado, o IAPMEI e a AICEP, cada uma pelas suas razões, e fazer-se um encontro de trabalho nos mesmos termos. Também não é com rondas sucessivas de 7 minutos a cada um para cada pessoa que lá está. Não era assim que a gente estava a ver. Em qualquer dos casos, por isso mesmo, nesse aspecto, nós abríamos aqui duas opções. Ou terminando a hora de almoço para fazer durante a tarde o percurso de regresso a Lisboa, ou mesmo depois do almoço, com um intervalo mais curto, ainda aproveitar alguma coisa do início, logo após o início da tarde. Deixamos isso à consideração. A hora do fim, a hora do fim no segundo dia, tendo em conta depois o regresso. Pode ser mais sintético, mais curto, ou pode ser com aquela parte logo após o almoço. Isto é mais flexível em termos de gestão do horário, não implica com as outras reuniões. Foi este o sentido da proposta e queria só clarificar que era, de facto, não naqueles moldes das rondas e das perguntas de todas as mesmas entidades, nos termos em que já antes tínhamos feito nas visitas ao terreno e que até correu bem. Já agora só clarificar, os senhores autarcas, nomeadamente os seus presidentes das câmaras municipais, dos concelhos onde se prevê que se possa realizar a visita, a reunião, etc., o mesmo é dizer Boticas e Guimarães, manifestaram disponibilidade, acordo e empenho em apoiar esta visita, até do ponto de vista logístico, etc., para que se possa realizar sem surpresas.
Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho algumas reservas em impor uma série de pessoas numa sala a convite desta comissão e depois tirar-lhes a possibilidade de intervirem. Acho que não é a melhor forma de tratar, digamos, esse convite. E eu creio que é preferível convidar algumas dessas entidades que estão alinhadas pela proposta do PCP, convidar alguma dessas entidades a virem aqui à Assembleia da República e pronunciarem-se e discutirem os problemas do setor têxtil e também os problemas ligados lá. Não são apenas Pedras Salgadas, é uma situação particular, porque é, no fundo, é monitorizar um processo que já tem vários anos que está em curso, ou melhor, que não está em curso, e é mais uma questão política do que propriamente uma questão de informação por parte dos deputados. O caso das minas de lítio é diferente, porque é um processo que ainda está em curso, e eu creio que a recolha de informações no local, com as autarquias diretamente envolvidas, pode ser uma informação relevante para formar uma ideia bastante mais realista e concreta do que se passa no local. No entanto, a propósito disso, há uma série de entidades que estão ligadas ao licenciamento e à decisão sobre esse processo, que precisam de ser ouvidas.
Está aprovado o requerimento para que seja.
Pronto, exatamente. Mas nesse caso, mais uma vez, meter toda a gente numa sala e não lhes dar, digamos, a possibilidade de intervirem 7, 10 minutos. 7 minutos é só aqui na Assembleia da República, porque numa reunião pública, pá, não há ninguém que fale menos do que 10 minutos. E já é uma grande... É, eu sei. E, não é, e já é uma... E já é uma grande... E já é uma grande conquista que esses tempos sejam cumpridos. Portanto, uma reunião desse tipo é uma reunião para 2-3 horas. E, portanto, eu não sei se encharcar, desculpa, isto não é nenhuma forma de desvalorizar o requerimento nem o programa, mas encharcar a visita com reuniões e com entidades que vão lá falar, não sei quê, talvez não seja a melhor forma de recolhermos toda a informação que precisamos para esses processos de acompanhamento. Portanto, eu sugeria que as reuniões devem ser feitas com as entidades no local, apenas. As outras entidades, que são entidades nacionais, que estão relacionadas com o local, vêm aqui à Assembleia da República para tratarmos disso de outra maneira. O mesmo se aplica à reunião do setor têxtil. A região do Val do Ave é crucial desse ponto de vista, e ouvir as autarquias e até, porventura, alargar o convite a sindicatos, por exemplo. Ainda hoje, creio que todos nós tivemos conhecimento, mais uma empresa de têxtil que fechou as portas e as 40 trabalhadoras estão à porta sem receber salários e sem saber o que é que está a acontecer. Portanto, este tipo de comportamentos, que é um bocadinho duvidoso, para não dizer ilegal e atentatório dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, é que é bastante preocupante. Portanto, a situação no Val do Ave, vale a pena fazer isso com as pessoas no local e procurar...
Sim, senhora.
Procurar se isso é feito assim, depois completado aqui na Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só lembrar duas coisas. Se estivesse aqui o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, diria que esta é a melhor comissão parlamentar do mundo. E, portanto, partindo do princípio que esta é a melhor comissão parlamentar do mundo, e partindo do princípio que o Parlamento é um órgão de soberania e que uma visita ao terreno de uma comissão parlamentar é ou deve ser entendida como uma oportunidade única, ainda por cima sendo a melhor comissão parlamentar do mundo, eu acho que é possível, com seriedade, fazer as coisas tendo em conta esse princípio. Fizemos-o no passado, que é dizer às pessoas ao que se vai. E há até entidades que preferem ir, porventura não falar, mas estar presentes, do que virem e falar. E, portanto, o que eu sugeria era, obviamente, rever quem deve ser ouvido e dar tempo às pessoas para serem ouvidas, também para não defraudar, mas isto também não é propriamente uma repartição pública, ou seja, ao ir ao local, as pessoas têm que ser indicadas quem fala, o que ouvem, como fizemos, inclusivamente, em Grândola. Acredito que as pessoas quisessem dizer mais e dizer mais tempo, mas não têm. É o que é, o tempo é o que é. Mas é preciso falar com as entidades. Se as câmaras municipais, as entidades, ainda assim entenderem, e se nós, os próprios grupos parlamentares, se coibirem de, porventura, intervenções longas, porque estão para ouvir e não para falar, estão para registar e para trazer, sem embargo, depois, mais tarde, de porventura, quer por iniciativa de um qualquer grupo parlamentar, quer iniciativa do Governo, nós temos que regressar à matéria, porque, no fundo, o que nós vamos é sinalizar. Coisa distinta é o Val do Ave, que é matéria subejamente conhecida. Tivemos aqui um grupo de indústria que já fez visita ao local. É matéria recorrente, já tivemos aqui um grupo de trabalho, sou do tempo de haver um grupo de trabalho sobre o têxtil. E, portanto, temos um acervo de informação acumulada e até de expectativas criadas no setor que nós demoramos. Ciclicamente temos esse problema. E, portanto, também não é assim nada de novo. E, portanto, o que eu iria era pedir, especialmente ao Partido Comunista Português, porque foi quem teve a iniciativa, e, portanto, quero acreditar que já falou, mas é preciso que as instituições, que as pessoas saibam exatamente que não é uma audição onde falam todos o tempo que querem, é uma audição restrita de uma visita de uma comissão parlamentar, que é uma exceção, com tempo limitado, e, portanto, tem que ser conciso. Aliás, as audições parlamentares que fizemos, ainda agora na Comissão 2030, que corremos um conjunto de politécnicos, era exatamente a mesma coisa, as pessoas falavam o tempo que tinham que falar e nós vínhamos embora. E, portanto, mas essa nota convém dar, que é para aquele número que está registado ser uns que vão falar, outros só vão ouvir. Estão lá sinalizados. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Genericamente, o princípio que o Presidente acaba de sublinhar, eu acho que é do acordo de todos. Eu também partilho dessa ideia, até para que os trabalhos sejam eficazes, mas tenham de facto também substância, e é isso mesmo. O Sr. Presidente da Câmara de Boticas, inclusivamente, apontava aqui duas soluções, ou duas opções, para garantir a solução mais adequada. E as duas opções, precisamente quando nós estávamos a equacionar estes cenários, era ou fazemos uma reunião só com os autarcas e as pessoas ligadas lá, os responsáveis do baldio, etc. E aquele grupo que lá está. Isto é uma coisa, um grupo muito pequeno, mesmo ali à beira da visita ao terreno, e isto faz-se num instante logo ali na freguesia, ou então, como manifestava o Sr. Presidente da Câmara, até com interesse, estando as entidades responsáveis ao nível do Estado, não é ministérios, mas direções gerais, que estão agora a tratar destes processos e que estão agora a decidir sobre estes processos, então aí justifica-se uma reunião na Câmara, dizia ele, ou na sede de Conselho, em que, nos termos em que o Presidente Helder Amaral agora colocava, fazia todo o sentido fazer-se a reunião. Relativamente ao têxtil, só chamar a atenção para uma coisa. Qual é a diferença desta situação, daquele encontro, relativamente àquilo que nós fizemos? Não invalida a visita. É, faz-se a visita logo após o almoço com a autarquia em Pedras Salgadas, com a Câmara Municipal de Vila Pouca da Guiar, e logo após o almoço visita o terreno nas questões daquela área do lítio e logo a seguir um encontro na parte da tarde. Porque a visita também não são 3 horas, verdade seja dito. Em relação ao têxtil, qual é a diferença relativamente à visita que nós fizemos com o Grupo de Trabalho da Indústria, por exemplo? É que a visita para o Grupo de Trabalho da Indústria na altura, há um ano e meio, salvo erro, foi essencialmente de contactar com algumas das empresas que mais se têm destacado até na internacionalização, pela positiva em relação a novas tecnologias que têm vindo a adotar, até pela dimensão que têm vindo a ganhar relativamente ao mercado. E, portanto, foi importante esse contacto, mas no quadro em que há estas situações que devemos acompanhar, que não apenas manifestar preocupações, mas perceber exatamente no concreto o que se trata, não é andarmos a visitar máquinas e a ver máquinas, é sentarmos todos no local em que façamos o ponto de situação, inclusive com entidades que não costumamos propriamente e que não foram incluídas naquela ocasião. Nomeadamente, e aí era, digamos, o valor acrescentado que podia ter, aquelas entidades como a AICEP e o IAPMEI. Ou saem estes dois, ou ficam. Eu acho que valia a pena ficar. E era a reunião. Mas isto para dizer, isto era um esclarecimento que... Exato, o IAPMEI por uma razão que tem a ver essencialmente com a questão das empresas e das PMEs. A AICEP, porque o grande cliente das que estão a fechar é estrangeiro. E tem precisamente a ver com este contacto internacional exatamente, e portanto com os mercados e com as concorrências de outros países, etc. E aí a AICEP pode ter uma palavra a dizer. Tem. Era nessa medida. Portanto, isto era um esclarecimento que eu acho que valia a pena ser dado, complementando aquilo que foi dito, e pela nossa parte estamos disponíveis para colaborar, também até contactando desde já com algumas destas entidades, justamente para esclarecer que a ideia é fazer um encontro, não é uma conferência com intervenções de não sei quantos minutos, é uma coisa muito, muito focada, muito prática, muito concreta, que permita não haver desvios de agenda e que permita ter substância, aplicando aquilo que o Presidente Helder Amaral estava agora a dizer.
Deputado Paulo Rixo.
Muito obrigado. Depois de ouvir, depois de ler e perceber o programa, honestamente eu parece-me que aquele primeiro dia e aquele conjunto de entidades com quem nós contactamos menos e que vamos ter lá todas juntas faz algum sentido e alguma coerência. Até porque, em bom rigor, as nossas perguntas, nós funcionaremos quase, se me permitem, mas se calhar não vai ser assim, quase como testemunhas privilegiadas do que está a acontecer e do debate que se gera. Porquê? Porque as perguntas deles são as nossas, ou deste, ou daquele, ou do outro, e no fundo nós potenciamos é um debate mais sério, em que cada um tem que medir as palavras, e não pode dizer qualquer coisa, e juntar à mesma mesa estas pessoas. Isto para nós faz sentido, no primeiro dia. Em relação ao têxtil, é que a minha dúvida era maior, ou é maior, porque é muita gente, e gente muito diferente, com percursos diferentes, até se calhar com alguns antagonismos institucionais, ou até pessoais, e portanto, das duas uma, ou há aqui um pré-entendimento que as associações empresariais estão lá presentes com o assunto diz respeito, mas não é para intervir e deixamos o que diria às outras, ou então, de facto, cada uma quer falar e cada uma quer dizer e cada uma quer se ouvir e aquilo acaba por não ter resultado visível. Eu acho que a primeira é mais potencialmente frutuosa do que a segunda. Agora, também admito uma coisa, é melhor fazer isto neste dia com estas e, apesar de tudo, avançar alguma coisa, que nós mantermos aquelas listas imensas de audições em que a audição, passado 8 meses, já não é coisa nenhuma. Eu prefiro 5 minutos hoje que meia hora daqui a 6 meses. E, portanto, nesse contexto, o PSD acompanha com estas reservas o programa.
Assim sendo, fixamos, teremos necessário cuidado e podemos avançar. O ponto 1, nós vamos precisar de nomear um deputado para uma reunião interparlamentar da Presidência do Conselho da União Europeia que cabe à Roménia. E os temas é política agrícola comum e política de coesão. 19 e 20 de março, a delegação é de 4 deputados da Assembleia, cabe ao PCP indicar um. O que eu diria que precisamos de ver, ou ao PCP se quiser, porque da nossa parte cabe ao PCP, como é uma delegação do Parlamento, é ver se já não há nenhum deputado do PCP indicado, ou na Comissão da Agricultura, porque, ou na Comissão dos Assuntos Europeus, porque há de ser coesão e política. Se houver o PCP já tiver indicado, cabe depois ao PSD e depois... Estamos a tentar, mas era para vos dar nota disso, mas se os grupos parlamentares puderem também internamente ver se... CAI, a Agricultura... E a CEIOP. Está a nossa. E há uma outra que me está a escapar, por isso são quatro. Agora, se por exemplo o PCP na Comissão da Agricultura nomeou um, esta já não se cabe nomear outros. E a PT 2030. Que és tu também. Portanto, tens que ver no teu grupo parlamentar. Porque aqui, da nossa parte, não cabia ao CDS, que era para ir agora ao CDS, mas o CDS, mais uma vez... Não, a anterior cabia-nos a nós, que era esta da OCDE, que acabamos por falhar. E, portanto... Porque se não for...
Quando é que é essa reunião?
19 e 20.
De março.
Se não, tem que ser o PSD. Mas, porventura, o PSD, ou na CAI, ou no PT 2030, ou na Agricultura... Depois daremos a volta, mas é só para vos dar essa nota. Depois, há uma proposta para a criação de um grupo de trabalho, esta matéria é relevante, que é para fazermos a avaliação do Plano Nacional de Investimentos, com um conjunto de audições, etc, etc. O Partido Socialista solicitou a baixa à Comissão. O PSD solicita a criação do grupo de trabalho, não há nenhum inconveniente, presumo eu, podemos criá-lo. A coordenação cabe ao CDS, ou eu próprio, o deputado Pedro Mata Soares, vou falar com ele, coordenará. É preciso ter atenção que é matéria para resolver as soon as possible. E, portanto, dá-vos essa nota. Lá já, o PSD já indicou até um membro para esse... para o grupo.
Quantos é que saem?
É um.
Um deputado?
Um deputado.
Deputado Carlos Pereira.
Carlos Pereira, do parte do PS. Parece que também já me indicou, mas já não sei lá. Não. Acho que és tu. Mas vou ver. Vou pedir para começar já, não é? Pois, eu percebo. Também tenho esse drama, mas vai chover 30 dias, quando muito conseguem paliar mais 30, mas presumo que o governo tem interesse e o país precisa de um plano nacional de investimentos. Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer. Também, agora o ideal é começar a pensar quem é que se quer ouvir, não é? Se é preciso ouvir alguém. É um grupo de trabalho para tratar da especialidade. O governo solicita consenso, pede consenso, julgo que está a tentar consenso com os vários grupos parlamentares, como o CDS, acaba o CDS a coordenação. Depois, temos um pedido... um convite do ISQ, todos se lembram, quando discutimos a matéria da segurança na pós 25 de Abril, do tal relatório que não chegou e da tal organismo que não quis vir cá, Instituto Soldadura e Qualidade, que nem enviaram relatório, nem vieram cá, mas agora, simpaticamente, convida-nos a irmos nós ao Instituto Soldadura e Qualidade. Podemos amoar e dizer, não vamos... Podemos não amoar e dizer, vamos sim senhora, e lá para abril, que é o que eles solicitam, fazemos uma agenda. A minha pergunta é se devemos aceitar o convite, eu acho que sim.
E,
portanto, julgo que há alguma pertinência em finalmente irmos ao ISQ, finalmente perguntarmos o que é que diz o relatório, se eram só 4 páginas ou só mais, e que obras é que estão de facto a ser feitas, e como nutrição. Julgo que é importante a nossa visita. Portanto, Tagus Park, em Oeiras. Portanto, também não é assim tão longe. Temos que depois preparar... Pronto, e depois era só, finalmente, que baixou um projeto de lei 1125 do PAN, que era... Queria um regime especial em matéria de defesa do consumidor para a proteção das pessoas idosas. Ficará com o Ricardo Bexiga, uma vez que ele também já tem dos utilizadores de transportes públicos.
De?
Abril, podemos. 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 Uma terça-feira, ou queimamos uma quarta de manhã na nossa reunião, mas também uma terça-feira capaz. O que é que preferem? Terça-feira? À tarde?
Eles mandaram relatório. Eu não lembro o relatório. Mas eu falava respeito, vamos falar verdade. Sim, senhor. Mandem o relatório. E depois já não.
Exatamente.
Muito bem. Muito bem. É isso.
De acordo.
Se quiser deixar o relatório, depois a gente vai mudar, que temos alguma coisa.
Mas para o nosso governo, isto tem que ser a 2 ou 16.
Sim.
Porque dia 9 às jornadas.
É a data que eles quiserem, 2 ou
16. Mas querem então que eu diga primeiro.
Não, mas vocês como.
Pronto, mas queres a miséria, é por isso que eu.
Livres, para deixar o relatório, depois a gente vai mudar.
Está claro. Está dito. 27. Vamos tentar, não é? Pomos aqui, depois ligamos, as pessoas estão no estrangeiro, mas se não tiverem, é dia 27. Não sei se tem matéria para outros assuntos. Pode ir de comboio para o estrangeiro. Em bitola ibérica. Consegues ir de outra bitola que não seja ibérica, de comboio para algum lado? Tu consegues ir noutra bitola que não seja ibérica para algum lado?
Só se fosse bitola métrica,
o
que precisa de Lisboa é bitola métrica.
Ah, pronto.
E o metro de Lisboa consegue ser por muito lado em
elétrico.
E o metro do Porto é bitola de
pé. É bitola de pé. Já
sei sim. Aliás, o metro de Lisboa é bitola internacional.
Pronto, já. Eu estava a dizer para ir para o estrangeiro, eu quero ir de metro, que seja. Pronto. Não, dá para ir até o aeroporto e apanho o avião. Sempre dá. Mas, caros, não sei se têm alguns outros assuntos que queiram sinalizar, não querendo. Agradeço a vossa colaboração e simpatia. Um bom almoço e uma boa tarde de trabalho. E que o Benfica não dê 10, também já chega.